Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas entrevistas aqui ao longo do dia. Agora, para falar sobre o mercado de feijão e esse encerramento, né? Estamos em algumas regiões, estamos finalizando a terceira safra, em outras regiões, estamos dando o start para a primeira safra já para o ano que vem, né? Vamos entender um pouco como que está essa transição entre terceira e primeira safra com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF. Marcelo Líder, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Prazer, Edson, estar aqui com os produtores aí do Brasil.
Bom, Marcelo, essa transição, então, algumas regiões finalizando essa colheita de terceira safra, enquanto que outras regiões já dão, né, os primeiros passos para a primeira safra do ano que vem. Nesse momento, qual que é as perspectivas e o levantamento que você traz para a gente desse intermédio entre terceira e primeira safra?
Bom, primeiro que a gente observa um Paraná com uma área maior do que o ano passado. Nos últimos 4 anos, as áreas vinham diminuindo na primeira safra, muito provavelmente pela competição com a soja, né? Então, esse ano a gente tem uma retomada de áreas de feijão na primeira safra, sendo que a área que mais cresceu nessa primeira safra no Paraná é a do feijão preto. O preto estava bem valorizado durante o ano, nós tivemos exportação do feijão preto, e isso motivou os produtores a buscarem essa alternativa, né, para essa primeira safra. Já em Minas Gerais, é Minas que vai determinar o andar aí, os preços do feijão carioca nos próximos meses. É Minas que tem a maior área e com certeza vai ter aí um protagonismo bastante grande no abastecimento de feijão carioca. Feijão carioca, nós observamos um longo período de estabilidade de preços, na faixa de 260, 270, um feijão nota 9 no interior de São Paulo, e muito feijão comercial, ou seja, feijões que estão danificados em diferentes graus, por chuvas no estado de São Paulo, por chuvas no Paraná, ainda da segunda safra que tem alguma coisa sendo comercializada. E são aqueles feijões que são comercializados por 100, 110, R$ 150, 170, tem uma variabilidade grande de preços aí por conta da qualidade. Mas a expectativa é que o volume que nós vamos ter nos primeiros 3 meses do ano seja um volume menor do que nós tivemos nos primeiros 3 meses de 2024. Então, a questão agora é como o consumidor vai responder a isso. Os preços já são preços remuneradores, são preços razoáveis, mas são preços que estão um pouco abaixo da expectativa para essa época do ano. Entrando essa safra, que não vai ser tão grande, e dependendo somente de Minas nesses meses, pouca coisa no Paraná, há uma expectativa de que o viés pode ser um viés de alta, né? Porque o volume total que a gente vai ter vai ser menor do que nós tivemos no início desse ano.
Bom, a gente pode aproveitar, o Marcelo Liders, ele está lá no Paraná, é Pulse Day que está acontecendo, né? Um evento importante, é o último evento ali focado nessas questões de pulses, né, e feijões. E você que está vendo esse pessoal do Paraná em loco, né, nessa transição de safra, como é que está o sentimento do produtor nesse momento? Conversando com esse pessoal, qual que é a sensação que você tem? Eles estão positivos com essa safra que está vindo, é por aí?
Em termos agronômicos, sim. Ela vem apontando aí, na média, um bom desenvolvimento dessas lavouras. Nós temos lavouras em diferentes estágios, né, de desenvolvimento. Nós temos algumas lavouras plantadas há 15, 20 dias e temos lavouras já maturando para colheita, alguma coisa, pouca coisa, já no mês de dezembro. A grande dúvida dos produtores é que preços abaixo de R$ 250 passam a ser pouco interessantes para o mercado, para o produtor, né? Para o consumidor, até R$ 250 no campo significa um preço razoável, né? Não vai, atrapalhar a demanda. Mas para o produtor, abaixo disso, realmente fica complicado. Como o feijão preto vem de um período agora de calmaria, até porque a partir do momento que os grandes empacotadores perceberam que nós teríamos uma quebra grande na Argentina, que os estoques do Brasil, parte deles estavam sendo exportados da primeira e da segunda safra, Esses empacotadores buscaram ter contratos com produtores que plantaram a terceira safra embaixo de irrigação. E esse produto entrando no mercado deu uma tranquilizada, tanto que os preços vieram aí a 220, 230 no Paraná, quando tivemos período antes da colheita dessa terceira safra, preços até a 340, R$ 350. Mas o que que acontece e é bastante interessante, e a gente chama a atenção do produtor agora, existe a possibilidade, apesar de que tudo é muito novo nisso, o Brasil não tem uma tradição de participar do mercado mundial de feijão preto, mas ontem nós estávamos em Brasília com a Adida Agrícola do Brasil no México e reconfirmou aquilo que nós já vínhamos acompanhando. O México tem de novo problemas com a sua colheita, com o seu abastecimento. Vai depender, em primeiro lugar, dos Estados Unidos. Então, já agora, novembro, dezembro, está importando dos Estados Unidos, janeiro, fevereiro, março, vai depender do feijão americano. Se o Brasil faz uma colheita interessante no mês de janeiro, fevereiro, é bem possível que nós tenhamos condições de fazer embarques durante o mês de fevereiro e março para exportação. Então, essas vendas podem evitar que os preços fiquem muito abaixo dos R$ 200. Se não ocorrerem essas exportações, é provável que quem for vender no início do ano tenha ofertas em valor mais baixo entre janeiro, fevereiro e março. Mas há uma grande possibilidade de que os exportadores consigam, né, tão logo tenha certeza do volume colhido e da qualidade do feijão que vai ser colhido no Paraná, que os exportadores busquem, entendimentos com o México para tentar negociar alguma coisa e escoar esse feijão da primeira safra do Paraná.
É muito importante isso que você está trazendo, Marcelo Líderes, porque afinal de contas a gente está entrando num período de demanda muito sazonal e a gente precisa entender como é que essa demanda sazonal vai se comportar aí para esses feijões que vão chegar dessa primeira safra, né? No Brasil a gente sabe, a gente entra no período do recesso, muita indústria, né, acaba dando férias coletivas, muita gente fica em casa, ou seja, você tem um comportamento de consumo menos industrial, né? Para os restaurantes industriais e passa a ter um consumo mais caseiro, né? Para o pessoal que vai fazer a comida em casa, enfim, né? O almoço caseiro aí do pessoal, né? Esse período, das férias. Mas ali em janeiro, fevereiro, aí essa demanda mais industrializada tende a voltar. No México, aqui no Brasil, esse começo de ano ele é mais moroso, né? Tem gente que costuma falar que só vem ali depois do carnaval, mas enfim. E o México não é assim, né? Essa demanda ela é diferenciada. Tendo em vista essa demanda sazonal aí de final de ano, olhando o Brasil e essas possíveis, né, negociações internacionais, como que o produtor de feijão pode se posicionar nesse momento?
Eu acredito que enquanto os preços estiverem acima de R$ 200, desde que a colheita tenha uma boa produtividade e o produtor precisar fazer as suas vendas agora, é o momento de não perder negócio. Tá? Então, aparecer o comprador com preços acima de R$ 200 é um bom momento para comercializar. A gente sabe aí que, a princípio, né, nós temos aí essa sazonalidade que você comentou. Na economia, nós temos uma dupla percepção hoje, né? Uma delas é, de um lado, você vê o governo comentando e mostrando números abaixo em termos de desemprego, né? Números bastante baixo, né? Teoricamente, a economia no dia a dia, no bolso da população, estaria equilibrada. Na prática, lá no, nas gôndolas, nós temos visto um consumidor muito reticente, comprando aos poucos, né, demonstrando que não tem toda essa liquidez no seu bolso. E aí existe uma corrente que defende que as apostas eletrônicas levaram bilhões e levaram bilhões, principalmente da classe C e D, e que isso estaria afetando o consumo. Então, com essas variáveis colocadas, mais a variável de que é um período do ano em que existem as férias coletivas, teoricamente nós devemos ter uma diminuição do consumo. Mas aí eu pergunto, essas pessoas que vão ficar em casa, elas e talvez não viajem por uma questão de até a questão econômica, certo? Elas vão se alimentar? O que é mais barato do que arroz e feijão? Né? Ainda assim, arroz e feijão é muito barato. Então, é um momento que é sempre um novo nos desafiando, né? São muitas variáveis para serem colocadas, e o fator que vai determinar o produtor vender ou não vai ser a questão do seu custo, né? Nós temos visto os produtores cada vez mais entendendo, né, e defendendo a diferença do feijão para as outras culturas, é que o feijão precisa de um capricho, de um olho do dono cuidando do feijão o tempo todo, para que ele tenha uma boa produtividade. A boa produtividade que vai determinar, então, a sua remuneração. E ele é um tomador de preço no mercado. Se o mercado tiver 200, mas ele conseguir fechar com um custo de 170, de 150, vai ser ótimo. Agora, se o custo dele fechar 220, pronto, já ficou terrível as contas. Então, a verdade é que nós não dependemos mais só do mercado interno. Estamos vivendo uma transição bastante interessante, sonhada pelo mercado, que era não depender das políticas governamentais para o abastecimento do feijão. Então, pode ver que nos últimos tempos o produtor não reclamou muito da questão de preço e não reclamou muito de não haver uma política. Existe política, mas não, ela não é executada em termos de garantia de preços mínimos, né? E a nossa expectativa é que, mesmo com o aumento de área plantada no Paraná, o total do feijão carioca não vai ser maior do que foi esse ano, durante todo o ano, pela previsão da Conab, e a gente tem a possibilidade de exportação. Nós estamos batendo um recorde de exportação esse ano. Até o mês de outubro, nós exportamos mais de 230 mil toneladas, então está batido o recorde de 2021, quando foram exportadas 221 mil toneladas. E pasme, o número é impressionante. O Brasil exportou 1 bilhão e 400 milhões de reais em feijões. Então, isso é novo para boa parte dos produtores, de que nós tenhamos essa liquidez chegando do exterior também no feijão preto e nos demais feijões que a diversificação veio trazendo para o produtor, né, a possibilidade de não colocar os ovos todos numa cesta só. Esse é o cenário que a gente tem, e um cenário, como eu comentei, dinâmico, com mudanças, mercado externo, as questões econômicas aqui dentro do Brasil, as questões de sazonalidade, enfim, é uma série de variáveis aí que tem que ser colocadas no cálculo.
Bom, de maneira geral, a gente consegue interpretar, né, informações muito positivas, né, o pessoal do feijão conseguindo sair dessa questão apenas, né, do preço de cesta básica. Claro, tem uma questão triste que acaba envolvendo aí, que é essa questão que você levantou, né, o pessoal gastando em bets, né, em detrimento da cesta básica, mas isso é uma questão social que precisa ser resolvida de outra forma. Vamos olhar aqui estritamente para o feijão. E outro ponto positivo, essas exportações aí batendo um bi, né, mais de um bi, batendo recordes de exportação, muito bom esse ponto de vista, né, essa perspectiva para os feijões. E a gente começa então a olhar para o clima, né? Você comentou aí que a produtividade vai ditar algumas regras. O clima aí no Paraná está positivo, né? Teve um clima positivo no começo ali, de outubro, agora alguns dias aqui em novembro tivemos uma certa estiagem, mas os mapas climáticos indicam aí chuvas interessantes para o Paraná. Você tem visto, como que você tem visto o clima aí nesse momento? O que que você está observando, para o clima paranaense nesse momento, Marcelo?
Até agora, para ele ser perfeito, só precisaria não ter tido temperaturas tão altas que aconteceram em algumas regiões. Mas isso, na média, não tem ainda um efeito danoso para o produtor, tá? Fica dentro de uma zona de conforto ainda aí, essa questão do clima até agora. Existe uma preocupação óbvia com o clima no momento da colheita, né? Enquanto parte dos produtores vai estar rezando para chover mais para poder desenvolver as lavouras implantadas a partir de agora, outra parte vai estar pedindo que dê uma estiagem para poder colher o feijão sem umidade, né? Isso é determinante para o produtor ter um resultado positivo aí na sua conta, né? Na última linha da sua planilha. Então, a expectativa é que, pelo menos na média, o clima vai continuar sendo bom, não vai ser um grande de problema. O único receio é que a gente tenha chuvas generalizadas por muitos dias, né? Se você tem chuva de verão, mesmo que tenha um volume razoável, mais um, dois dias de sol, você vai salvando, entre aspas, o feijão. E aí entra o porquê do Paraná tá investindo cada vez mais em feijão preto. Feijão preto tem características que fazem dele mais recomendáveis, né, para esse tipo de clima. Ele não vai, se passar por um secador, ele não vai perder a cor, ele já é escuro, já está oxidado, não vai oxidar, como é o caso do feijão carioca. Então, são evoluções dentro desse mercado do feijão que vem acontecendo. E destaco que tem uma outra variável importantíssima, né, que está fazendo muita diferença já no mercado de feijão, que é o fato de que nós não dependemos mais de uma referência instável ou uma referência não transparente que vinha lá da região do Brás, em São Paulo, né, que ela diz respeito ao Brás, não ao Brasil. E o CPEA com a CNA, com esse índice que vem sendo colhido junto aos produtores, aos empacotadores, aos corretores, todos os dias, mais de 250 contatos para fazer os levantamentos aí de preços, vem dando para o produtor também um outro nível de confiabilidade no mercado. Talvez, somando tudo isso, a gente tenha uma comercialização mais segura, uma comercialização menos atribulada, menos amadora, eu diria, a partir do momento que você começa a ter esses índices bastante confiáveis. E a gente coloca à disposição dos produtores, nós temos lá no Instagram, PNF, né? O dia inteiro a gente está colocando lá, PNF é o preço nacional do feijão. Então a gente tem ali insights do mercado e também os preços, né, praticados ou colhidos no dia anterior pelo CPEA.
Bom, com certeza 2024 é um ano a ficar marcado na história, da produção de feijão. Então fica a dica, pessoal. Segue aí o Instagram do Iba, no Instagram do IBRAF para ter essas informações atualizadas. E falando em oportunidades, abertura de oportunidades, vão aproveitar que você está no Pulse Day e trazer uma perspectiva. A gente teve uma conversa recente aqui sobre gergelim. O gergelim abriu, assim como o feijão, né, abriu muitas perspectivas. Gergelim também abriu perspectiva e o Marcelo estava à frente, né, desse acordo entre Brasil e China, né, essa abertura de mercado chinês para o gergelim brasileiro. Conta para a gente, Marcelo, como que foram, né, como que foi essas negociações, essa burocracia? E o que que o produtor tem que estar preparado para cumprir, né, agora que esse acordo vai dar andamento?
Olha, foram 4 anos, né, de trabalhos, ainda que existisse um desejo por parte da China de abrir o mercado e de receber o gergelim do Brasil, havia essa parte burocrática para ser vencida, né? O vai e vem de documentos, o vai e vem de conversas, reuniões, idas para a China, né? Só no último ano nós tivemos lá 2 vezes e outros grupos, inclusive do Mato Grosso, trabalhou muito o governo do Mato Grosso, trabalhou muito o governo do Ministério da Agricultura, o governo federal trabalhou muito nisso, e o que a gente percebeu foi que, se não fosse a presença de todos somando para que isso fosse apressado, iria levar mais tempo, né? Então, foi importantíssimo, primeiro, um aprendizado. É importantíssimo, quando tem um mercado de interesse, não deixar somente o governo buscando esses acordos. A iniciativa privada precisa estar junto. Foi assim com o algodão, é assim com o milho, é assim com as carnes, né? É assim com o café, e não vai ser diferente com o gergelim e com o feijão. Se o mercado nos interessa, a iniciativa privada precisa estar junto, precisa estar demonstrando, tanto para o governo brasileiro quanto para o governo que nos interessa, como por exemplo a China nesse caso, de que nós temos interesse, o nosso produtor tem interesse. Eu ouvi de uma autoridade chinesa lá na China que, quando eles veem os produtores, os exportadores juntos nessas missões, eles percebem que não é apenas um desejo de governo abrir o um mercado, mas é um desejo de mercado abrir o um mercado, um desejo do mercado abrir essa comercialização. Então, veja como é um aprendizado realmente essas aberturas. A partir de agora, o que o produtor pode fazer é buscar está muito próximo de um exportador, ter o seu contrato com o exportador, se não de 100%, de 80%, de 50%, já ter fixado isso, porque não significa que, abrindo o mercado chinês, nós vamos ter maior preço, nós vamos ter mais demanda, né? Mas o Brasil, com certeza, vai responder com uma área bem maior. Nós já chegamos a 600 mil hectares. Existem estimativas que apontam que nós devemos chegar a 1 milhão de hectares. Então, passa a ser uma pauta bastante importante, coincidentemente, 1 bilhão e 400 milhões de reais também exportados esse ano de gergelim. Então, a partir de agora, buscar a melhor cultivar para a sua região. Existem cultivares que se dão muito bem para fornecer óleo, em termos de óleo, elas são destinadas a isso. Existem outras que são chamadas de gergelim doce, é o gergelim que é usado para fazer tahine, é usado para confeitaria, para panificação. Então, você pode ter essa utilização desse gergelim diferenciado. Existe o gergelim preto, existe o gergelim biológico ou orgânico, que também vai ter o seu mercado. E o produtor saber o que dá na região dele. Né, ter realmente a ideia do que é possível colher na região dele. Como a cultura é recente, inclusive no Pulse Day que nós fizemos em Palmas do Tocantins, em Primavera, na Bahia, lá em Luiz Eduardo, a gente teve o cuidado de levar junto um professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Diego, que ele tem uma expertise para melhorar a colheita, não ter tanta quebra na colheita, né? Então, se perdia muito na colheita. Mas também ainda está se aprendendo qual é o espaçamento correto, qual é a melhor forma de plantar, porque ele tem possibilidade de dar acima de 1.000 quilos, 1.500 quilos por hectare. E nos primeiros anos, obviamente, em decorrência de ser um aprendizado, nós tivemos colheitas aí de 300, 400, 500 quilos. Então, é isso também, novamente, assim como no feijão, que vai determinar qual vai ser a margem ou quão interessante vai ser o mercado de gergelim para o produtor.
Muito bem, pessoal, é isso, né? Se preparem aí para essas oportunidades internacionais, começa a olhar para o mercado. A gente sabe que a safra ela é intensa, mas encontra o seu tempinho aí para conhecer, né, quem está comprando, né, o seu feijão, o seu pulse, né? Seja aqui no mercado interno ou no mercado internacional. Olha para a China, olha para o Oriente Médio, olha para México, olha para todo mundo, mas tem que ter um tempinho para isso. Bom, Marcelo Leaders, muito obrigado pelas suas informações. Sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Foi um prazer e eu convido quem estiver aqui pela região de Castro, né? A partir das 13h30, nós estaremos aqui com uma programação bastante interessante, com boas novidades aí para os produtores da região.
Muito obrigado, Marcelo. Fica esse convite aí. Você que está ali no Paraná, na região de Castro, vai lá conhecer o Pulse Day. Esse que é o evento que vai, o último evento do ano a tratar aí sobre a questão de feijões e pulses. Enfim, dois mercados, né, muito importantes. 2024 trouxe aí perspectivas interessantes. É um ano a ficar marcado aí para os setores de feijões, para os setores de pulses, né? O setor de feijão, né, pela modificação, né, em sair um pouco dessa questão de preço de cesta básica e ter uma abertura maior de mercado, né? Uma abertura mais profissionalizada em questão de formação de preços, né? E o produtor que faz feijão precisa ficar atento a esses movimentos. Marcelo Leaders traz aí até recordes de exportação para feijão, né? Muito positivo, né? Negociações acima de R$ 1 bilhão ao longo desse ano, mostrando aí esses avanços conquistados, né, pelos produtores de feijão. Parabéns. Mesma coisa, né, para o pessoal que produz pulses. A gente traz aqui o exemplo do gergelim, né? O presidente Xi Jinping lá da China veio ao Brasil, finalizamos um acordo de 4 anos, né? O Marcelo Leader estava à frente dessas negociações, viu de perto isso acontecer, 4 anos aí de negociações, mas que teve a presença forte de todo o setor produtor de gergelim para que esse acordo fosse assinado nesse momento, trazendo aí um grande mercado, né, o grande mercado chinês. Mas, né, o Marcelo Leaders também, né, deixa esse ponto de atenção. Temos uma boa abertura de mercado? Temos, mas cuida da sua safra, se posicione, entenda, né, os seus compradores, entenda os seus parceiros internacionais. Tenha um tempinho para entender esses novos movimentos. De repente, vai conversar com o pessoal de outras culturas, né? Produtor de feijão produz outras culturas, já entende mais ou menos como que funciona o mercado internacional, mas temos novos mercados, né? Mercados diferentes aí, que vão se comportar de formas diferentes. Então, fiquem atentos para não perder essas oportunidades. Muito bem, amigos. Lembrando, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo entra aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas e ajuda o nosso canal a crescer. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.